Havendo um número regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. A presente reunião destina-se à instalação dos trabalhos dessa subcomissão e à eleição do seu presidente e vice-presidente para o biênio 2011-2012. Foi registrada até o presente momento a seguinte chapa. Para a presidente, senador Paulo Paim, e para a vice-presidente, a senadora Lídice da Mata. Eu consulto os colegas, não havendo nenhuma outra inscrição, ficam esses dois nomes, então, registrados. Isso aí. Sobre a mesa, encontram-se à disposição dos senhores senadores e senadoras as cédulas de votação devidamente rubricadas pela presidência, que deverão ser utilizadas após a chamada nominal para a votação. Tendo em vista o quórum, então nós vamos dar por iniciada a votação. Convido os nobres colegas para... Convido, pela ordem aqui, o senador Vicentinho Alves para votar. E convido também o senador Paulo Paim para proceder da mesma forma. E aí pediria para que o senador Vicentinho Alves, após votar, assumisse aqui no meu lugar para que eu possa também exercer o direito de voto. O senador Vicentinho pediria que ficasse, assumisse a presidência para que eu possa exercer o direito de voto.
Assumo a presidência dessa reunião. E já transfiro ao senador Cacildo.
Havendo a maioria dos senhores senadores exercido o direito de voto, Eu convido o senador Vicentinho, sob os olhares da presidência, para exercer a apuração dos votos.
Presidente, primeiro voto para presidente Paulo Paim, para vice-presidente Lídice da Mata. Segundo voto, Paulo Paim, para presidente Lídice da Mata, para vice-presidente. E o terceiro voto para Paulo Paim, presidente Lídice da Mata, vice-presidente. Portanto, três votos. Unanimidade para Paulo Paim, para Lídice da Mata.
Conferido, agradeço a apuração exercida aqui pelo senador Vicentinho, sob os olhares da presidência. E diante disso, então, proclamo o resultado com a eleição dos senadores presentes, que a maioria, por unanimidade, ou da maioria presente, pelo menos, elegendo o senador Paulo Paim presidente e a senadora Lídice da Mata como vice-presidente. Diante disso, então, convido o senador Paulo Paim para assumir a presidência desta subcomissão, sem antes almejar todo o sucesso ao senador Paulo Paim, tendo em vista a importância que exerce esta subcomissão, esta comissão de emprego e previdência. Ela é importante nada mais do que ninguém, do que o senador Paulo Paim, que vive, eu diria, diuturnamente, essa missão. Essa missão é conhecida não só no Rio Grande do Sul, mas é conhecida não só no meu estado, Santa Catarina, mas no Brasil, por viver essa área, quer dizer, por se dedicar nessa questão social que envolve o emprego e a previdência. E eu já gostaria até de aqui frisar que, em relação à previdência, nós temos algumas propostas a apresentar o nosso presidente. Pelo menos temos uma que está em maturação bem adiantada, inclusive com um projeto de lei praticamente elaborado, em que eu tenho sido clamor de vários lugares, não só do meu estado, mas do Brasil, de aposentados que estão hoje, conseguiram o tempo de serviço, se aposentar. Eu dou um exemplo, com 35 anos, homens, ou 30 anos, a mulher, e aposentaram-se com, por exemplo, R$ 700. R$ 700 é um exemplo que eu pego. E essa pessoa ainda teria condições, ou tem condições, de exercer mais uns 5 anos, ou mais alguns anos, de exercício. Quer dizer, as condições físicas, não é o Ronaldo, mas ainda o corpo ainda tem condições de ajudar, até que não possa mais. Tá? E o que é que eles querem? é um serviço, por pequeno que seja, mesmo fundo de quintal, ou coisa que o valha, vai ganhar mais R$500, ele vai contribuir para com o INSS, com a Previdência. Ele vai contribuir mais 5 anos, por exemplo, sobre R$500 que está ganhando para agregar os seus R$700. Ele é o cabo de 5 anos, ele aí não tem mais condições, o seu corpo não ajuda, por exemplo, ou ao cabo de 10 anos, está com uma idade que não tem mais jeito, ele aí gostaria de esse tempo de serviço que ele recolheu, que ele contribuiu, que se fizesse um cálculo, que tivesse uma norma, um cálculo atuarial, e se juntasse o que ele vem recebendo. Que melhore R$200 ou 300 na proporção, naturalmente, respeitando a proporcionalidade do tempo. E sempre também se respeitando o teto do INSS, que hoje está em torno de R$3.700. Nunca, sempre respeitando o teto. Então, para esta pessoa, o que eu dei um modelo, um exemplo, de estava ganhando R$700, com mais os 200 ou 300, que ao cabo de 5 ou 10 anos que ele venha conseguir, com os cálculos atuarial, com a média, para agregar, ele vai passar a ganhar 900. Aí ele não pode mais trabalhar, as condições físicas dele não tem mais jeito. Aí ele pode ajudar seu netinho, pode algum medicamento, é uma vida mais condigna. Ele não quer tirar o emprego do jovem, em absoluto. Ele quer apenas ter essa oportunidade, ou em casa, ou pelo menos ir exercer um trabalho formal. É, mas eu vou sedimentar isso com justificativo, presidente, para agregar que eu acho que é uma tese que vai repercutir bem para o senhor presidente, para nós todos aqui da Comissão de Assuntos Sociais do Brasil inteiro. Sem antes de passar a presença, eu quero fazer um registro da presença do nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais e vem prestigiar a instalação dessa subcomissão de emprego e previdência, que é o senador Jaime Campos, que é o nosso presidente. Quero fazer esse registro. Não sei se é membro dessa comissão também.
Ele é membro de todas as comissões,
titular de todas. Pois é, agora aí nós encerramos a votação, nessa não, em caso aumento. Mas está acima de todos nós. Tá? Quero registrar a presença do nosso presidente.
Presidente, pela ordem.
Pois não.
Eu gostaria apenas de manifestar a minha alegria de participar aqui da instalação dessa subcomissão tão importante, pelas informações que eu já recebi aqui dos secretários dessa comissão, de que já foi feita a votação e o senador Paulo Paim foi eleito presidente. Vim aqui manifestar meu apreço e, sobretudo, meu apoio para que esta comissão, sem sombra de dúvida, ela cumpra com a sua finalidade, principalmente defendendo permanentemente a questão do emprego e da própria Previdência Social. Eu não tenho dúvida alguma, capitaneado, liderado pelo senador Paulo Paim, com os demais membros desta comissão, vossas excelências vão fazer um papel importante, principalmente pelo conhecimento que o senador Paulo Paim tem e os demais pares que estão nessa comissão interessados. Eu acho que poderemos abrir grandes debates e, principalmente, buscar efetivamente políticas públicas decentes e condizentes com o nosso país. Sobretudo, eu entendo que a questão da defesa do emprego e da previdência social, ela é fundamental. Lamentavelmente, nós temos acompanhado, no longo da história republicana brasileira, a forma como é tratado a previdência social desse país. Dá a entender de que o brasileiro, de uma maneira geral, sobretudo aquele que depende da palca, ou seja, aquela miséria das aposentadorias, é responsável, muitas das vezes, pelo caos que, em determinado momento, se instala a algum setor do governo deste país. Portanto, eu quero aqui parabenizar o senador Paulo Paim, os demais pares, e dizer que, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, eu me coloco à disposição, na certeza absoluta, que nós, com essa subcomissão, permitiremos que nós façamos um bom trabalho e, acima de tudo, nós possamos demonstrar ao Brasil que o Senado estará vigilante na defesa do interesse de toda uma coletividade. Sucesso, parabéns e que Deus abençoe a Vossa Excelência do Paulo Paim, os demais pares, nessa missão nobre que Vossa Excelência tem como presidente da Subcomissão de Emprego e Previdência Social. Muito obrigado.
Bom, com as palavras do nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais, eu vou então passar a presidência a essa Comissão de Emprego e Previdência, que é o senador Paulo Paim. Obrigado.
O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Jaime Campos, senador Cacildo Maldani, que presidiu os trabalhos de instalação desta subcomissão, eu queria primeiro agradecer principalmente ao senador Jaime Campos. De pronto, quando mostrei meu interesse em presidir essa subcomissão, ele tem meu total apoio. Te entendo com os teus pares, mas o meu apoio você já tem. E a partir daí, comecei a dialogar com todos os senadores que estão aqui na comissão. Tive cuidado de ligar para praticamente todos. E a senadora Lídice da Mata não se encontra aqui porque foi chamado com urgência ao seu estado, mas fez questão de estar nessa composição, numa linha que Vossa Excelência tem adotado, inclusive aqui nas subcomissões, dar espaço também para as mulheres. E foi isso a orientação que eu... Orientação não, foi a consulta que eu fiz a ela, e ela de pronto aceitou. Então, a Lídice da Mata, eu conheço ela há muitos e muitos anos, como sindicalista ainda, e na época ela era do PCdoB, hoje ela é do PSB, e ela tem compromisso naturalmente com essa causa. O senador Calcildo Maldani, que presidiu aqui, já falei há poucos minutos atrás com a sua assessoria, e eles já levantaram algumas ideias que nós vamos implementar aqui na subcomissão. Mas, senador Jaime Campos, eu quero fazer um trabalho integrado com Vossa Excelência, porque eu tenho um cuidado, muitas vezes, de que a subcomissão ela tem que ser um fórum, na minha avaliação, mais de reunião, e canalizando sempre a comissão principal. Então, eu quero... Eu vou precisar muito de Vossa Excelência, porque eu disse que Vossa Excelência é titular, titular honorário, pode ser esse termo, resolve, desta nossa comissão, porque a intenção é fazer reuniões, discutir, mas trazer os grandes momentos para a comissão principal sob a presidência de Vossa Excelência, e eu, como seu auxiliar, e naturalmente estarei... Aí vamos escolher, né, o Calcildo, o senador Calcildo, um à esquerda e outro à direita, não tem problema, porque ele é o vice-presidente e eu cheguei. Aquele que estará sob sua orientação nos grandes temas. Um dos objetivos, não nego, que está cravado na história da minha vida, e como diz sempre um senador no plenário, está no meu sangue, é a briga contra o fator previdenciário. Essa briga nós vamos travar aqui. Eu tenho certeza que durante o seu mandato nós vamos construir uma alternativa. Tenho conversado muito com o senador Garibaldi Alves. Ele reconhece que é preciso construir uma alternativa. Nós apresentamos uma PEC, chamada PEC número 10, que faz uma regra de transição, termina com o fator e vai na mesma linha do servidor público. Quem entrar daqui para frente, como dependente, enfim, como filiado à nossa, eu digo filiado à nossa Previdência, terá, aí sim, 55-60. Mas nesse período terá uma regra de transição. Muitos não sabem que a regra de transição para o servidor, por que foi 53? Porque saiu de 18 anos, que é a idade que você tem para entrar no serviço público, e somaram mais 35. Deu o quê? 53. Então, a idade mínima para quem já está no serviço público, claro, tem lá os seus pedágios, mas eles podem se aposentar com 53. E pela regra atual, o nosso companheiro da Previdência, para ter direito à integralidade, tanto a mulher quanto o homem, só depois de 60. Enquanto que na área pública é 55 e 60. A idade mínima. 55 e 60. 55 e 60 ainda para quem entrar. Mas quem entrar no sistema, se optar por uma regra daquela de transição, é 53 anos. E o trabalhador do regime geral, só com 60 anos a mulher, para ter direito à integralidade. Então, nós temos que construir aquilo que eu chamo uma previdência universal, com a devida regra de transição, mas não dá para continuar assim. Eu tive naquele seminário, o senador Jaime Campos, inclusive, insistiu também para que eu fosse, a convite do ministro Garibaldi, e lá eu falei exatamente o que eu estou falando aqui. Estavam técnicos do Brasil e do exterior, e todos ficaram até um pouco perplexos. Mas, se eu olhar a fundo, é isso, é uma enorme discriminação contra o trabalhador do regime geral da Previdência, principalmente a mulher. Se a mulher quiser se aposentar, ela tem que ter, no mínimo, com a integralidade, que o teto é 3.650, 3.700, 60 anos de idade. Só ela. Ninguém mais tem esse castigo, digamos. Esse castigo. Por isso que não dá mais. Eu falei com a presidenta Dilma também sobre essa questão. Ela reconhece que tem que construir uma alternativa. Eu disse que nós faríamos uma comissão aqui. Então, o que está acontecendo hoje é fruto de algo que foi anunciado. Nós faríamos uma subcomissão para discutir a Previdência, trabalho e Previdência, naturalmente. Aí entra toda a questão
da formação profissional do nosso povo, que vai entrar na linha do mundo do trabalho. Mas eu, senador Calçan, com Calcildo...
Não. A sociedade geral não sabe que...
Não sabe.
Eu não sabia que havia essa grande discriminação, em que o regime geral é 60 anos acima para...
Para efeito de aposentadoria integral, devido ao famigerado fator. No serviço público é 55,60.
No serviço público é 55,60.
E a regra de transição lhe permite aposentar com 53.
E a, regra
e a mulher com 48.
Com 48.
Com 48.
Mas está em vigor isso?
Em pleno vigor. E a mulher lá da pionzada lá fora?
O povo não sabe disso.
A pionzada lá fora é com 60. Eu não estou fazendo aqui nenhuma argumentação contra os servidores. Pelo contrário, eu tenho o maior carinho. Fui embalado no longo da minha vida pelos servidores e pelos trabalhadores. Mas desde que inventaram o fator, há 10 anos atrás, eu venho brigando e falando disso.
Eu achei que esse fator era para todo mundo, no
Brasil. Nada.
Eu achei que era para todo mundo.
Nada. Você pega um juiz,
senhora.
Vou dar um exemplo.
Minha nossa senhora.
E não quer comprar briga com o juiz. Pega um juiz do Supremo
Minha
Tribunal
nossa
Federal,
senhora.
Se aposenta com 55 e 60, integral. Enquanto o trabalhador que
Sério?
Ganha dois. Claro. E o trabalhador, 55 a mulher, 60 o homem. E um trabalhador do regime geral da Previdência, vamos pegar o exemplo da trabalhadora, devido ao fator, se ela quiser pagar sob o teto, ela vai ter que ter 60 anos para se aposentar.
Mas então aqui é linguagem. Ah, compulsório 70. Ah, mas ali
não,
fica
é compulsório, ele é obrigado a sair. Ah, agora, pelo regime.
Mas que não quer ir os 75, não tem um movimento.
É compulsório,
ficar?
É obrigação. Mas não, ele cumpriu o
entendi,
tempo
entendi.
Dele.
Presidente, senador Paulo Paim, no caso de ministro do Estado, caso de conselheiro de tribunais de contas e do próprio STJ, assim por diante, quando ele completa os 70 anos, ele entra na compulsória.
É obrigado.
Aí ele é obrigado. Existe uma proposta, um projeto aqui no Congresso Nacional, propondo a idade, ou seja, aumenta-se a idade de 70 para 75.